com as eleições municipais chegando ao final, né, no próximo domingo, alguns desafios importantes se impõem para o prefeito eleito. E é um cenário preocupante, a gente tem falado muito sobre isso aqui no jornal, que está relacionado às mudanças climáticas e que tem grandes implicações para todos nós, ou seja, não é? Afeta diretamente o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana. Para melhor entender como as mudanças climáticas impactam aqui na cidade de São Paulo, conversamos com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, sempre com a gente aqui às sextas. Tudo bem, professor? Bom dia.
Gente, é um prazer falar com vocês.
Muito bem, professor. Vamos falar de mudanças climáticas que afetam todos os grandes centros do mundo, com a cidade de São Paulo não é diferente. E aí a gente quer entender, para melhor entender, né, os impactos das mudanças climáticas na cidade de São Paulo, a gente precisa fazer algumas considerações e tem a ver com, né, com um grande centro como São Paulo, em que os desafios não são do tamanho da cidade, né?
É, exatamente, Roxane. O que nós temos hoje é que as mudanças climáticas, elas são uma realidade na cidade de São Paulo, né? Elas não são uma possibilidade, uma aposta para o futuro. Mas para que a gente possa compreender melhor os impactos dessas mudanças na cidade, a gente precisa dar conta aí de alguns números. Em São Paulo, nós temos 12 milhões de habitantes, que é uma população quase igual à da Bélgica ou Portugal. Na verdade, a gente fica um pouco acima desses dois países. Portanto, a administração São Paulo, ela representa um desafio similar em certas medidas a governar um país, dada aí as dimensões não só territoriais, mas principalmente a densidade demográfica, que é muito elevada aqui na cidade. E na média, o volume anual de chuvas, ele vem aumentando ao longo dos últimos 87 anos, porque foi a partir de 1933 que começaram as medições na estação localizada no bairro da Água Funda, que já são medições realizadas, né? Essa estação é administrada já há um bom tempo pelo Instituto Astronômico e Geofísico. E essa chuva, ela está mal distribuída neste século. A gente vem enfrentando períodos muito intensos de chuva associados a longos períodos de estiagem. Ela não tem uma distribuição regular. Com a temperatura, vem acontecendo algo similar. A temperatura média vem crescendo, e isso tem gerado, dentre outras coisas, um desconforto ambiental, um desconforto para as pessoas muito grande, diante aí de recordes que vêm sendo batidos ano a ano. E como resultado disso, a gente tem que as áreas de risco de deslizamento, elas ficam ainda mais vulneráveis. A gente vem enfrentando mais alagamentos, enchentes, né? Vídeo que ocorreu em São Caetano e parte de Ipiranga no início do ano passado, e que se replicou novamente este ano, né, antes da pandemia. Provavelmente as pessoas não lembram, né, porque a pandemia tem ocupado boa parte aí do nosso dia a dia, das pautas, mas nós tivemos uma enchente muito grande em janeiro, em que pessoas ficaram ilhadas durante muitas horas. E essa é uma tendência que pode se repetir, né? Nós não estamos livres de que isso aconteça novamente em curto prazo. Com isso, nós temos, né, aumento do volume de chuvas e aumento da temperatura, nós temos maior incidência de doenças transmitidas por vetores, como febre amarela, zika, dengue e chikungunya. Os vetores que transmitem essas doenças, eles se beneficiam muito desse clima mais úmido e mais quente. Embora seja algo que afete a região metropolitana de São Paulo, ou seja, não só a cidade de São Paulo, mas afeta os outros 38 municípios no entorno, nós temos risco de enfrentar problemas com abastecimento de água, tendo em vista, por exemplo, que o Cantareira hoje ele está com apenas 32% de sua capacidade, e nós estamos no final de um mês já chuvoso, que é o mês de novembro, e os sistemas agregados, considerando todas as represas, eles estão com 45%. No ano passado, nessa época, eles estavam com 56%, portanto 11% a mais. E o triste foi verificar que nesse cenário, que esse cenário praticamente escapou de todas as propostas de governo, de todos os candidatos, conforme a gente já mencionou ao longo da série que fizemos sobre as propostas, né, os planos de governo. Sim. Dos diversos candidatos antes do primeiro turno. Alguns candidatos tangenciaram alguns aspectos das mudanças climáticas, mas fica fácil perceber que esse tipo de proposta não entrou efetivamente na pauta dos diversos candidatos e candidatas.
Agora, professor Pedro, então, que medidas podem ser tomadas ou devem ser tomadas? Já tem iniciativas importantes? Tem coisa que precisa partir do zero? Conta pra gente.
Então, em relação a essas endemias, né, a dengue, zika, chikungunya, a febre amarela, uma atenção redobrada tem que ser dada pelas equipes de saúde aos prognósticos climáticos. Saber, olha, como é que vai ser a nossa primavera, como é que vai ser o nosso verão, vai ser um pouco mais seco, vai ser mais úmido, mais chuvoso, porque isso pode orientar a dimensão que o problema pode assumir em São Paulo e aumentar as campanhas preventivas conforme a necessidade e também as visitas a campo, no sentido de verificar aí os criadouros, né, desses vetores. Então, olhar o prognóstico climático é extremamente importante para todos que trabalham com administração pública. Em relação às áreas mais sensíveis, né, com alagamentos, deslizamentos e chuvas, poderia ser feito um monitoramento mais preciso com avisos por SMS. A Defesa Civil já tem esses avisos, mas ela passa avisos muito genéricos. Ó, chuva intensa na região sul, chuva com granizo na região norte. Seria necessário especificar, por exemplo, ruas e avenidas sujeitas a alagamento. Olha, avenida tal está com chance de alagamento, evite a região. Isso já é uma informação bem mais precisa para quem está no trânsito. Essa é uma forma da gente tomar algum tipo de medida para evitar um prejuízo maior. Mas o que a gente precisa mesmo, urgentemente, é aumentar a permeabilidade do solo, que vai muito além da construção dos piscinões, né, que são caros e demorados. Não exclui a construção de piscinões, mas a gente precisa aumentar essa permeabilidade. E para isso, a prefeitura poderia utilizar o chamado IPTU verde. Esse IPTU é um instrumento que a partir do qual ela dá incentivo para que as pessoas adotem algumas das seguintes medidas. Por exemplo, dar um desconto para quem tivesse a calçada com blocos intertravados, né, são aqueles, vamos dizer, aqueles tijolinhos que ficam intertravados, ela não é uma calçada cimentada, porque eles permitem que parte da água da chuva vá para o subsolo em lugar de correr diretamente para a galeria de águas pluviais. Adotar o mesmo recurso, ou seja, dar desconto no IPTU para quem plantar árvores nativas ou desenvolver jardins lineares nas calçadas que tem espaço para isso, incentivar a coleta de maneira correta de água de chuva para que ela possa ser utilizada na limpeza de pisos, de quintais. Muitos condomínios já vêm fazendo isso desde a crise hídrica, né? E isso evita, tem dois benefícios. Evita que essa água da chuva corra diretamente para as galerias de água pluvial e para os córregos. Quer dizer, você retém uma parte dessa água, diminui a demanda, né, desses rios e córregos, ajuda a reduzir enchentes e alagamentos. E você pode utilizar essa água, né, desde que tomada aí devidas providências, para a limpeza de áreas comuns, né, pisos, quintais. E isso também evita o uso da água tratada da Sabesp para fins considerados não nobres. Então, ajuda também nessa questão do abastecimento urbano. E as pessoas, na verdade, elas poderão argumentar, né, que essas medidas são pequenas, são medidas isoladas, tal. Mas a soma dos imóveis, na soma dos imóveis, isso poderia ser uma contribuição importante. Quer dizer, a minha casa, a sua casa isoladamente, não vão representar uma contribuição significativa. Mas se nós conseguirmos desenvolver isso em várias residências, em diversos bairros, aí o cenário começa a mudar. Outra medida é incentivar o plantio de espécies específicas, né, da mata nativa, né, da Mata Atlântica, para criar corredores interligando os diversos parques. Com isso, nós teríamos mais pássaros percorrendo a cidade, ajudando no controle de insetos e, indiretamente, ajudando no controle de endemias. E haveria maior conforto térmico e acústico nas áreas arborizadas. Fazer campanhas de educação ambiental, não só nas escolas, mas para a população em geral, utilizando a mídia. Continuar com o projeto desenvolvido junto com a Sabesp de limpeza de rios e córregos, né, tentando fazer com que eles voltem a ter a sua função natural, envolver cooperativas de catadores na coleta de recicláveis. Isso é uma experiência muito exitosa, inclusive realizada parcialmente em São Paulo, e ajuda a reduzir o descarte indevido de resíduos e o combate a pontos viciados, porque esses resíduos eles acabam muitas vezes indo para as galerias de águas pluviais. Sim. Enfim, Roxane, as mudanças já são uma realidade entre nós, não é uma aposta para o futuro.
É.
E essa é a nossa realidade e é com ela que a gente tem que lidar, né, e com a qual a administração da cidade tem que lidar, porque senão nós corremos aí o risco de sofrer sérias consequências, como já estamos sofrendo aí ao longo dos últimos anos.
Né? Ou então agir em cima do ocorrido, que aí o efeito é bem menor, né, do que prevenir, ações preventivas.
Exatamente, prevenção.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do PROCAN, que é a pós-graduação, né, do Instituto de Energia e Ambiente. Tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Lá você também encontra as nossas conversas semanais, assim como em nosso portal jornal.usp.br. Muito obrigada, professor. E até semana que vem.
Eu que agradeço, Roxane. Um bom dia a todos.
Até.